Estamos aqui no Tratado de Sukkah, na página 44, na última linha da página 44, Amud Beit. Fala agora. Mitzvah Lulav Keitzah. Estava escrito na nossa Mishnah que quando eles precisavam levar o Lulav para o Beit HaMikdash, se o primeiro dia de Sukkot caiu em Shabbat, eles levavam o Lulav para o Beit HaMikdash antes de Shabbat, e eles colocavam lá, estava escrito sobre a Itztaba. Estava escrito na Mishnah, Vesodrim Otan al Gabei Itztaba. Eles colocavam ele em cima de um certo palco, de um certo banco, que tinha no Harabait, que tinha no monte onde o Beit HaMikdash estava lá construído. Fala, galera. Tani Tana Kamei de Rav Nachman. Tinha um Tana que ele falou a Mishnah na frente de Rav Nachman, e ele usou a linguagem seguinte para falar a Mishnah. Sodrin al Gaga Itztaba. Eles colocavam os lavim em cima do telhado da Itztaba, em cima do telhado desse palco. Amalei, Rav Nachman perguntou para ele, Vechili Apshan no Tzarich. Ele precisa secar os lulav, os lulavim? Por que ele vai colocar o lulav em cima do telhado da Itztaba? Ele vai acabar secando os lulavim. E não só que um lulav que está seco, ele é passum. Não só que não é bonito, mas para que ele vai fazer isso aqui? Vai ficar passum. Fala Guamará, ela é imagem, a gente tem que falar Algava Itztaba. Em vez de falar Algaga Itztaba, sobre o telhado da Itztaba, tem que falar Algava Itztaba. Gava Itztaba quer dizer nas costas da Itztaba. E o que quer dizer é o seguinte: Amare Chava, Amare Viuda, Arabai Stav Kafulaya, Stav Lifnim Stav. O Arabai tinha palcos e bancos um dentro do outro, ou seja, tinha um banco e em volta dele tinha um outro banco que protegia ele. Então quando ele ficava no banco de baixo, então ele estava protegido do sol e não ia acabar secando. Fala Mishnah. Mitzvah Taravah Keitzad. A gente estudou na Mishnah passada que tem uma mitzvah de Aravah. Já falamos várias vezes que no Beit HaMikdash eles traziam Aravot, eles ou rodeavam o Mizbeach com Aravah, ou eles colocavam a Aravah em pé ao lado da parede do Mizbeach. Agora a Mishnah vai explicar isso pra gente. Mitzvah Taravah Keitzad. Como que era essa mitzvah de Aravah? Como é a Lemata Mirushalayim? Tinha um lugar, uma vila, um bairro abaixo de Mirushalayim, Venikra Motza, e esse bairro era chamado de Motza. Yordim Lesham, eles desciam para lá, o Melaktim Misham Murbiot Shelarava, e eles coletavam várias feixes ou várias plantas dessa Arava. O Baim, Vezukvim Otam Betzidei HaMizbech. Eles vinham, traziam essas grandes aravot e colocavam ao lado da parede do Mizbech, Veloshiem Kfufim Al Gabei HaMizbech. E a cabeça das aravot, a cabeça dessas plantas, eram viradas acima do Mizbech. Eram aravot bem, bem grandes e altas, como a gente vai ver na Gemará, porque o Mizbech ele tinha 9 amot de altura, então precisava de aravot que tinham 4,5 metros, era grande o suficiente para chegar até o topo do Mizbeach. Taku veriu etaku. Depois que eles colocavam essas aravot ao lado da parede do Mizbeach, eles tocavam, faziam uma tkia, uma truá e tkia. Tkia é aquela voz comprida, truá é os cortados, e mais uma vez a tkia. Bechol yom akifim et hamizbeach pamachah. Todos os dias de Sukkot, eles rodeavam o Mizbeach uma vez só. Veomrim, ana Hashem Oshi, ana Hashem Atzlich ana. E o que eles falavam quando eles rodeavam o Mizbeach, falavam ana Hashem Oshiana, que Hashem nos salve, e Hashem dá pra gente sorte, pra gente ter sucesso. A Biúda fala não, se falava uma outra linguagem. Anivaú Oshiana. Se falava uma linguagem de Anivaú Oshiana. E Rashi explica o que quer dizer esse Anivaú. Rashi fala que a gimátria é o valor numérico das palavras Ana Hashem. Mas se usava Anivaú. Anivaú vem de vários psukim, que é um dos nomes de Hashem, como Rashi explica. Veotoayom, e naquele dia, ou seja, no sétimo dia de Sukkot, todos os dias de Sukkot a gente odiava uma vez, mas Veotoayom, no sétimo dia, Vakifim et HaMizbeach Sheva Pe'amim. Aí eles odiavam o Mizbeach 7 vezes. Bishap Tiratan, e quando nesse sétimo dia, quando eles acabavam, estavam acabando a mitzvah de Aravah, que era o último dia, Maim Obrim, o que se falava? Se falava o seguinte: Yofel Lecha Mizbeach. Se embeleze você Mizbeach, olha como a gente está embelezando você Mizbeach, porque você traz perdão para a gente, que através dos sacrifícios que a gente sacrificava no Mizbeach, a gente era perdoado. Então a gente mostra para o Mizbeach, olha como que a gente está fazendo você bonito por causa que você traz para a gente perdão. Rabbi Lazar Omer, Rabbi Eliezer diz, Leká velechá mizbeach. Leká velechá mizbeach. Não se fala só Yofi lechá mizbeach, se falava Yofi, a gente está embelezando que veiachol Hashem e o mizbeach. Embelezando Hashem e o mizbeach. Duas vezes se falava. Já vai ver na Gemara que não era exatamente assim que eles falavam. Que maaseu bechol, kach maaseu beshabat. Do mesmo jeito que eles cumpriam a mitzvah de lavar em chol, nos dias de semana, assim eles cumpriam essa mitzvah em Sukkot, quando era Shabbat. Ela, a única diferença é, shayu melaktim otan mibaerev, eles coletavam essas aravot, essas folhas, antes de Shabbat, porque não podia cortar em Shabbat, não tem nenhum motivo para cortá-las em Shabbat, a gente pode cortar elas de antes de Shabbat e levá-las para o Beit HaMikdash, já para não profanar o Shabbat. Umanichim otan begigiot shel zahav kedei shelo yichmoshu. Eles colocavam em vasos de ouro essas aravot para elas não secarem e apodrecerem. Rabbi Yochanan ben Broca Omer, Rabbi Yochanan ben Broca fala que eles, fora a mitzvah de aravá, se fazia mais uma coisa ao lado do Mizbeach. Chareyot shel dekel ayom evim, traziam folhas de tamareiras vechovtim otan bakarka betzidei Mizbeach. E eles batiam com essas folhas ao lado do Mizbeach. Batiam no chão ao lado do Mizbeach. Voltou a Yom, e esses dias eram chamados de Chibut Chareyot, de folhas de tamareiras batidas, ou seja, que se batia folhas de tamareiras. Vamos ver na Gemara por que ele sustenta que se fazia isso. Miad, tinokot, shomtim et ulavem, vochrim et etrogem. Logo depois que eles acabavam essa mitzvah de aravá, o que se fazia? As crianças colocavam os lulavim de lado, e os maiores, os adultos, pegavam esses etrogim da mão das crianças e eles comiam o etrog. Rashi explica que é um jeito de expressar alegria. Rashi pergunta como que eles podiam pegar os etrogim da mão das crianças, eles estão como se fossem roubando. Então Rashi explica que esse que era o costume, então não é considerado roubar, era um jeito de expressar a alegria que eles tinham. Fala agora. Tá, makom klanyahav. Esse lugar que eles iam, esse bairro que eles iam abaixo de Jerusalém buscar essas aravot, era um lugar clânia. O que quer dizer clânia? É um lugar que não tinha que pagar impostos. Vitana, vidana, vitana, carina e moza. E por que o nosso Tana ele chama esse lugar de moza? Ainda de meifig, me carga de malca, carina e moza. Já que lá não precisava pagar impostos, é chamado de moza. Moza é um lugar que saiu, lugar que está isento, isento de pagar impostos. O Baim vezou que vim botar mitzidei Mizbeach, escrito na Mishnah que a gente colocava as aravot na parede do Mizbeach, ela subia até o topo do Mizbeach. Tana, falou o Tana, rabot varukot vekvoot echada serama. Eles eram muitas, compridas e altas, 11 amot. Por que tinha que ter 11 amot? Por que essa altura das aravot tinha que ter 11 amot? Que deixe o kuchot al Mizbeach amá, para que eles deitam, as aravot deitam em cima do Mizbeach um amá. Para que as aravot possam deitar um amá em cima do Mizbeach, elas precisavam ter a altura de 11 amot. Agora a Gemara vai explicar por quê. Mas como introdução para a Gemara, Rashi fala para a gente que para as aravot conseguirem deitar em cima do Mizbeach pelo menos um amá, eles tinham que ter 2 amot ou mais de altura a mais do que a altura do Mizbeach. Se o Mizbeach tinha 9 amot, como a gente vai ver, as aravot, porque eles deitam em cima do Mizbeach, um amá pelo menos, elas tinham que ter pelo menos 2 amot mais do que o Mizbeach. A gente já vai ver por quê. Amar Bereimar, Mishum Marzutra, Shma Miná, Layasod, Manach Leum. Daqui a gente vê, fala Bereimar, que a gente colocava as aravot não no chão, ao lado do Mizbeach, e sim em cima do Yesod do Mizbeach. Vamos explicar o que quer dizer o Yesod. O Mizbeach era formado de vários quadrados de vários tamanhos. Ou seja, eles faziam uma forma de um quadrado de 32 amot para 32 amot. E dentro dessa forma eles enchiam de pedras e cimento. E depois de 32 amot eles faziam um quadrado de 30 amot. Ou seja, entrava um amá a cada lado. E esse pedacinho era chamado de Yesod. O Yesod, como a gente viu em outros lugares, lá se jogava sangue. O Shvichat Shirayim, as sobras de sangue de vários korbanot, de vários sacrifícios, eram jogadas nesse Yesod. Então esse degrau que tinha abaixo do Mizbeach era chamado de Yesod, e lá que se colocava as aravot. Depois o Mizbeach subia 5 amot, e depois ele entrava mais uma vez para dentro. Ele era chamado Sovet. E depois tinha a parte do Mizbeach de cima, e acima do Mizbeach tinha os Kranot. Tinha as pontas, como se fossem os chifres do Mizbeach. Então, essas aravot, a gente não colocava elas no chão, e sim colocava elas em cima do Yesod. Mas mesmo colocando elas em cima do Yesod, já que depois do Yesod tinha o Sovev, que também entrava para dentro, então para as aravot chegarem até o topo do Mizbeach, elas tinham que estar inclinadas. E já que elas tinham que estar inclinadas, a gente quer que elas deitam em cima do Mizbeach, elas tinham que ter dois amot a mais do que o próprio Mizbeach, para que elas possam se inclinarem do Yesod até o topo do Mizbeach, e lá em cima deitar um amá. Então fala, Gmará, eu vou te provar que a gente coloca as aravot não no chão, e sim em cima do Yesod. Porque porque se você vai me falar que a gente coloca essas aravot no chão, Michre, Alá amá vekanasamá zeu Yesod. Aí a gente estudou que a gente faz um quadrado de 32 sobre 32. E aí esse quadrado ele tem como de altura um amá. E depois ele entra um amá para dentro. E aí a gente chega para a parede do Sovev, a próxima parte do Mizbeach, que era chamado de Sovev, onde os Kohanim andavam em cima dele. Então Zé o Sovev. E esse Sovev tinha quanto, qual a altura dele? Alá Hamesh Vekanas Amá Zé o Sovev. Ou seja, um amá subia e entrava mais um amá, esse era o Yesod. Depois ele subia cinco amot e ele entrava um amá, era o Sovev essa parte. Alá Shalosh, depois do Sovev, quando já entrou um amá, subia mais três amot. Zelma como a Kranot, lá os Kranot, as pontas, os chifres do Mizbeach, estavam posicionados. E Kohot ala Mizbeach, Echimishkachat lá. E se fosse assim que o Mizbeach tinha nove de altura, porque a gente faz a conta, 1 e mais 3 e mais 5 dá 9. Então, se a gente tem 9 amot de altura do Mizbeach, como que a gente vai conseguir que as aravot vão deitar um amá em cima do Mizbeach? Ela lá. Então a gente deduz isso aqui, que Shmamina, Yesod Manachlu Shmamina, que eles colocaram as aravot em cima do Yesod, em cima do primeiro amá, e não no chão. Para que o quê? Para que os aravot tenham 11 amot. 11 amot são 2 amot a mais do que os 9 amot do Mizbeach. E aí, ele vai conseguir deitar em cima do Mizbeach da forma certa. Por quê? Porque mesmo que se eu coloco no chão e o Mizbeach já tem 9, e as aravot tem 11, mas já que a gente tem que inclinar elas, então de novo ela não vai ter mais 2 amot para ela conseguir deitar. Então a gente coloca em cima do Yesod para conseguir estar inclinada e deitar um amá em cima do topo do Mizbeach. Amar Abaval, falou Abaval, Maikriado, onde que a gente aprende que a gente tem que colocar as aravot do lado na parede do Mizbeach? Sheneemar, como está escrito no Pasuk, Isru Chag Be'avotim Atkanot HaMizbeach. Um Pasuk que a gente fala no Alel, está escrito o seguinte, Isru Chag Be'avotim. A Gemara explica o Pasuk da seguinte forma, Isru quer dizer envolver. Como Rashi explica para a gente que a gente coloca ela em volta. Em volta quer dizer ao lado do Mizbeach. Então, Isru, a gente envolve Chag na festa de Sukkot, Be'avotim, com plantas, árvores, que também podem ser chamadas de Avot, Atkanot HaMizbeach, até os chifres do Mizbeach. Então, aqui a gente vê que a gente envolve o Mizbeach com Aravot em Sukkot. Amar Abaval, Amar Abelazar. Falou Abaval o nome de Abelazar. Outra forma de explicar esse pasuk. Kol anotel ulav be'agudo ve'adav da'avoto, male alav akatu. Uma pessoa que pega as quatro espécies, ou seja, o lulav com o igu dele, com o nó que a gente dá em volta do lulav com as outras espécies, e o hadas da forma que ele é kasher, como a gente é estudante, que o hadas precisa ser kasher, precisa ser avot, ele precisa ter três folhas parecendo uma trança. Então, toda a pessoa que pega o lulav com o hadas trançado, Malé Alav Katuv, o Pasuk, considera ele como se fosse que ele construiu um Mizbeach e ele sacrificou em cima dele um sacrifício. Sheneemar, como está escrito no Pasuk, Isru Chag. Aqui a Agmará explica Isru de uma outra forma. Isru também é uma linguagem de nó. Então, Isru Chag, uma pessoa que tem em Sukkot um nó, Be'avotim, junto com Adassim, trançados, é como se ele chega a Atkanot HaMizbeach. Ele é como se fosse que ele chegou até os chifres do Mizbeach, ou seja, é considerado que ele construiu o Mizbeach, ele sacrificou em cima deles Korbanot. אמר רבי אמא משום רב שם בן חי, רבי יוחנן משום רב שם בן המחוזי, משום רבי יוחנן הלקוטי. פלו רבי אמא נאמר רב שם בן חי, אי רבי יוחנן נאמר רב שם בן המחוזי, נאמר רבי יוחנן הלקוטי. כל העושה איסור לחג באכילה ושתייה, מעלה עליו כתוב, כאילו בנה מזבח, קריב עליו קורבן. תודה פסוע כפייס, ונו, עושה שפייס עם ה... אלי אינבולבי, אלי סינבולבי קום, בקומידה ובידה, נו, נפסטה ג'יסוקות, עושה שהפסוע פייס, אלא אם בלזה פסטה, קומבסטנט שקומידה ובידה, השם קוסידר אלי, הוא פסוק קוסידר אלי, קונסוס כאלי קונסטיום המזבח, ילי סקריביקוס ובידי עם קורבן, שנאמר, כמו אתה הסקריטו, איסרו חג, בפסוע כי אינבולבי הוא פסטה ג'יסוקות, באבותים, אבותים תמיים הלינגוואז'ים ג'י גורדו, עושה שקום אנימייס גורדוס, ליקום אנימייס גורדוס, עד כאן את המזבח, אלי שגעתה הוא הספונטס למזבח, עושה שע, אלי קוסדירת הקונספוס, כי אלי קונסטריום מזבח, ילי סקריפיקו, ניסים הדלי, סקריפיסיס. אמר חסק, אמר רבים יום שום רבשים בן יוחאי, ג'יסי חסק, אני לא מתרבים יום רבשים בן יוחאי. כל המצוות כולם, תודס אז מצוות, אין אדם יוצא בהן, אלא דרך דילתן. Se a Torá mandou a gente pegar qualquer coisa que cresce na terra, a gente é só se isenta da mitzvah se a gente levantar esses certos objetos do jeito que eles crescem. Ou seja, o lulav, ele tem a raiz dele, onde que ele está, ele está em cima da árvore, ele tem o etrog, a gente tem o hadas, todos eles a gente tem que, para se isentar da obrigação, tem que levantar eles com a cabeça deles para cima. Se a gente levanta eles com a cabeça deles para baixo, a gente não se isenta da nossa obrigação. Da onde a gente aprende que todas as mitzvot, eles têm que ser, todos esses objetos de mitzvot, eles têm que ser levantados da forma que eles crescem. Sheneemar atzei shitim omdim. Está escrito sobre o Mishkan, que as madeiras que o Mishkan era formado delas, estavam em pé, ou seja, em pé da forma que elas crescem. Tane na minha aqui, a gente estudou também assim numa braita, tzei shitim omdim, shomdim derech dilatan. Isso que está escrito no passo, que eles eram madeiras da árvore chamada shitim, que estavam em pé da forma que elas crescem. Davar aché, outra explicação para a Gemara. Omdim, o que quer dizer tzei shitim omdim, que elas estavam em pé? Shemaamidim et zipuyan. A gente sabe que tinha várias madeiras no Mishkan, que eles eram revestidas com ouro em volta deles. Então dá para revestir madeira de duas formas. A gente pode fazer uma forma quadrada, um cubo vazio, e a gente veste o keresh, veste a madeira com esse cubo. Então a própria madeira não está segurando o cubo. O cubo de ouro se segura por si só. Fala Gemara, a gente aprende disso de Omdim, que a madeira tem que segurar o ouro. Como que ela segura o ouro? A gente reveste a madeira com uma placa de ouro, coloca um prego, um parafuso, e assim a madeira está segurando o ouro. Então dessa forma que era revestida, que as madeiras do Mishkan eram revestidas de ouro. Davar Acher, outra explicação. Omdim, que quer dizer que as madeiras do Mishkan estavam em pé? Chama Tovara, Vat Sivra, Bater Sikuyan. Talvez você vai me falar que depois que o Mishkan ele foi enterrado. A gente sabe que quando ele chegou para o Beit HaMikdash construído, o Mishkan foi enterrado. A gente poderia pensar que a gente nunca mais, o Mishkan vai se deteriorar embaixo da terra. Então, muito normal, a gente se tornou no passado, não, até Shittim Omdim. São madeiras de Shittim que ficam em pé. Shomdim, que eles ficam em pé e para sempre, Lolam, 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 eles sempre vão estar lá, eles nunca vão ser, nunca vão se desfazer. אמר חזקיה, אמר רבי משה רבי, פלו חזקיה, נו נו משה רבי, נו נו משה שם מנחי, יכול אני לפתור את כל העולם כולו מן הדין, מיום שנבראתי עד עתה. Eu posso isentar o mundo inteiro do julgamento que vai ser feito com eles, ou seja, todas as coisas más que as pessoas fizeram, eu posso isentar eles de castigo do dia que eu nasci até agora. Tem mal Eliezer Beni, e sim meu filho Eliezer, que era outro tzadik, vir junto a mim, Miyom Shemigra Olam Vadachal, a gente pode isentar o mundo desde que o mundo foi criado até hoje, para ninguém receber nenhum castigo. Imam Yotam Benuziah Imanu, e se Yotam Benuziah, um grande tzadik, vai estar junto com a gente, Miyom Shemigra Olam Vadachal, do dia que o mundo foi criado até o final do mundo. Ou seja, eles eram tão tzadikim que eles conseguiam isentar o mundo inteiro do julgamento. Tama Cheska Marabim Yom Shum Rabshim Benuchai, falou Cheska no nome de Rabim no nome de Rabshim Benuchai. Daí tive Ne'aliyah Ve'en Mo'atim. Eu vi os grandes tzadikim, que eram chamados de Bnei Aliyah, eles são poucos. E os grandes tzadikim, a maior das referendas, esses tzadikim que conseguem receber a Shekhinah, ou seja, eles vêm de uma certa forma Hashem, eles se relacionam com Hashem de uma forma mais profunda. Esses são os Bnei Aliyah, fala Hashem Bnei Chai, eles são poucos. E Melef, se eles só são mil, Ani, o Bnimeh, eu e meu filho somos deles. E Meai, se eles são só 100, Ani, o Bnimeh, eu e meu filho somos parte deles. E Mishnaimen, e se eles são só 2, Ani, o Bnimeh, eu e meu filho somos eles. O Mizutri Kulehai, será que só tão poucos tzadikim que se relacionam com Hashem dessa forma profunda? Vamarava, Rava nos disse, Tamnei, Sarei, Alfeidara, Havei de Kamakut Shabrihu, Shanemas Viv, Shmonah Sarela. Rava falou que tem 18 mil fileiras de tzadikim que recebem Hashem. Como está escrito no Passu, que em volta de Hashem tem 18 mil, tem 18 mil? Fala Gmará, loucaxa, Adel Estacle das Paclaia Meira, Adel Estacle das Paclaia Meira. Fala Gmará, não. Tem diferentes dargot, tem diferentes níveis de quanto a pessoa pode relacionar com Hashem. Tem um nível que é chamado Aspaklaria Meira, que eles veem Hashem de uma forma bem iluminada. Tem aqueles que se relacionam com Hashem, que eles só têm uma relação de uma não tão iluminada. Então aqueles iluminados, isso aí o Hashem Benachai falou, que é poucos. E aqueles que não, tem bastante, tem 18 mil fileiras. Quando a Gmará, o Mistaka, o Aspaklaria Meira, Mizutre Kolehai, mesmo esses que olham de uma forma tão profunda, que é uma forma iluminada, são tão poucos. Vamos, Abaye nos disse, Abaye falou para a gente que não tem menos do que 36 tzadikim que eles recebem a Shekhinah a cada dia. Shenemar, como está escrito no Passuk, Ashrei, fortunado vai ser com Chocheilo, todos aqueles que esperam para ele, ou seja, esperam para Hashem. Lo begimatria tratim veshit, e a palavra lo tem como valor numérico 36. Fala Gmará, lo kash, ad aile bebar, ad lo aile bebar. Fala Gmará, não, tem também mais uma diferença de níveis. Tem aqueles que podem entrar e ter uma relação com Hashem, mesmo sem pedir permissão. Tem aqueles que precisam pedir permissão. Aqueles que não precisam nem pedir permissão, eles são aqueles que têm, que são muatim, que o Shimon ben Yochai falou para a gente que eles são poucos, e se só tem 2, é ele e o filho dele. Fala Gmará, Mishap Tiratan Mehem Obrino. Mishnah falou para a gente que quando eles se acabavam a mitzvah de Aravá, eles falavam para o Mizbech, louvavam o Mizbech, olha como a gente está te embelezando, porque você traz perdão para a gente. E a gente viu na Mishnah que Rabelazar falou que eles não falavam Yofi Lecha Mizbech, bonito você é o Mizbeach, e sim eles falavam La Hashem Velecha Mizbeach, para Hashem e para você é o Mizbeach. Pergunta Gmará, Vakamishtatim Shamay Vedavar Achem, você está colocando o nome de Hashem e alguma qualquer outra coisa criada junto a Hashem? Vetale, a gente se dona uma braita, Koramishatev Shamay Vedavar Achem, Lekamina Olam, toda pessoa que coloca o nome de Hashem com qualquer outra coisa criada junto, ele vai ser arrancado do mundo, ele vai ser morto. Então como que a gente pode falar Leká Velechá Mizbeach? Você é Hashem, bonito para você é Hashem, bonito para você é o Mizbeach, os dois juntos. Shenemar, como está escrito no Passuk, Biltil Hashem Levadó, que quando a gente se relaciona para Hashem, tem que ser só Hashem sozinho. Fala agora não. A forma que eles falavam era o seguinte, Achiká Amar, Leká Anachnu Modim, para você Hashem, a gente agradece. Velechá, Anume Shalchim, e para você Mizbeach, a gente louva. Leká, Anachnu Modim, para Hashem, a gente agradece. Velechá, Anume Kalsim, e para você, a gente te embeleza e te louva. Ou seja, eles separavam Hashem do Mizbeach. Se relacionavam para Hashem, a gente está agradecendo. E para você Mizbeach, a gente está te louvando e embelezando, por causa que você traz para a gente perdão. Fala Gmará, que Maaseu Bechor, Amar Avuna, Maitama de Rabi Yochanan ben Broca. A gente estudou na Mishnah, que Rabi Yochanan ben Broca dizia que eles precisavam trazer essas folhas de tamareiras todos os dias de Sukkot e bater ao lado do Mizbeach. Da onde que ele aprende isso, fala Gmará? Dechtir, que está escrito no Passuk, Kapot Tmarim. Está escrito no Passuk, quando a Torá fala pra gente que a gente precisa pegar o lulav na Torá é chamada Kapot Tmarim, é chamada das folhas da tamareira. A gente sabe que o lulav ele cresce na tamareira. Então, está escrito na Torá que a gente precisa pegar um capote tmarim. Fala Gmará, capot, a palavra capot é plural. Se a gente se relacionasse ao lulav como singular, já que está escrito capat tmarim, não capot tmarim. Então aprendeu o Rabi Yochanan ben Broca que já que está plural, shnai. Então tem que pegar duas folhas da tamarida, a chata para o lulav, uma para o lulav, a chata misbech, e uma para o misbech, para bater do lado do misbech. Ver a banana, amrei a banana que discutem com o Rabi Yochanan ben Broca, eles não sustentam que tinha que pegar essas folhas de tamarida e bater ao lado do misbech. Kapat ksi, se a gente olhar na Torá, está escrito a palavra kapat, escrito sem vav. Realmente a gente lê o pasuk kapot, de uma forma plural, mas já que do jeito que está escrito na Torá, está escrito de uma forma singular, então a gente só precisa pegar uma vez as folhas da tamareira, que é o lulav. Dableivi omei, Dableivi nos diz não. O motivo que Rabi Yochanan ben Broca falava para fazer isso não é por causa que ele aprendeu do pasuk, e sim, ele sustentava assim pela lógica. Por quê? Ele queria demonstrar alguma coisa, pegando essas folhas de tamareira e batendo elas do lado do misbeach. Para falar que tamar. É como a Bnei Israel, o povo de Israel, são como uma tâmara. Matamar ze en lo levechad. Como que a tâmara, ou a tamareira, só tem um coração? Se a gente olha dentro da tamareira, assim que ela cresce, ele tem só um coração. Já outras... outras árvores tem outros, Rashi traz como a como o árvore das nozes, o árvore das uvas, ela já tem várias miolos. Já a tamareira tem um miolo só. Então, do mesmo jeito que a tamareira só tem um coração, um miolo, a estrela, ela leva cada avião de Bashamayim. Assim também o povo de Israel só tem um coração, que ele é para Hashem. Está desviado e direcionado para Hashem. Isso que ele quis, isso que Rabi Yochanan ben Broca sustentava, que tem que demonstrar quando a gente leva essas folhas de tamareira e bate ao lado do Mizbeach. Agora a Gemara vai discutir a brachá de lulav e a brachá da sukkah, quando que a gente faz elas? A gente faz elas todos os dias de Sukkot ou só uma vez em Sukkot? A gente, no nosso costume, a gente faz todos os dias de Sukkot. É uma das opiniões da Gemara, como a gente vai ver no decorrer da sukkah, mas a Gemara traz outras opiniões. Vamos ver. Amar a viúda amar Shmuel. Diz a viúda no nome de Shmuel. Lulav Shiva, Vesukah Yom Echad. O lulav, a gente faz a brachá dele, al netilat lulav, os sete dias de Sukkot. Já a Sukkah, já a mitzvah de Sukkah, a gente só faz a brachá de Leishev Basukah uma vez só no primeiro dia. Pergunta que vai dar mais, por que isso? Lulav de mafsekeleilot miyamim. Já que o lulav, ele só durante o dia a gente pode cumprir a mitzvah de lulav. De noite, não pode cumprir a mitzvah de lulav, como a gente já estudou antes. Já que lulav ele tem um intervalo entre todos os dias que a gente pode cumprir, então kol yoma mitzvah benafshayu. Então cada dia é uma mitzvah por si só. Sukkah lo mafsikei leilot miyamim. Já a sukkah aqui, desde o primeiro dia até o último dia de Sukkot, não tem nenhum horário, não tem nenhum tempo que a gente não tem a obrigação de sukkah. Então, Kulu Shiva, Kichat Yom Arichadam, todos os sete dias considerado como um dia longo. A gente, no começo, quando a gente começa a fazer a mitzvah, a gente faz a brachá e já valeu por todos os sete dias. Assim é a opinião de Shmuel. Verava Babachana Amar Rabi Yochanan, Rabi Yochanan, o nome de Rabi Yochanan fala pra gente, bem pelo contrário. Sukkah Shiva, a mitzvah de Sukkah, cada dia e dia, a gente tem que fazer uma brachá separada. Para cada dia. Lulav, Yom Echad. Porém, o lulav a gente só faz uma vez só. No primeiro dia, faz a brachá. No decorrer, não faz mais a brachá. Nos outros seis dias de Sukkot, não se faz mais a brachá. Mas tá, mas qual que é a diferença? Sukkah, Deoraita, Shiva. Já que é Sukkah, todos os sete dias é uma mitzvah da Torá. Então a gente faz a brachá sete dias. Lulav de Rabanan, já o lulav, que todos os outros dias, como a gente disse antes, a mitzvah de lulav, fora do Beit HaMikdash, todos os seis dias, é só uma mitzvah de Rabanan. Então, segue lei bechad yoma. Então é suficiente um dia só para fazer a brachá. Que ata Ravi nama Rabi Yochanan. Quando Ravi veio, ele falou no nome de Rabi Yochanan que não. Echad ze, echad ze, shiva. Tanto lulav como açúcar se faz brachá todos os dias. Mas o jeito que a gente costuma, todo o chag de Sukkot, fazer brachá tanto para açúcar como para lulav. Amar Rabi Yosef. Rabi Yosef disse, nekoder av brachana biyadach. Pegue o que Rabi Yochanan falou na sua mão, ou seja, que tem que sukkah, se faz todos os dias e lulav só no primeiro dia, de kula amorai kaimek vatai besukkah, porque todos os amoraim fazem, sustentam como ele na mitzvah de Sukkah, ou seja, que se faz a berachá todos os dias. Então, Rabbi Yosef fala que a halakha é como olhar a berachá. Fiquem com a gente que no próximo dava a gente vai discutir mais provas e opiniões sobre as berachot de Sukkah e Lulav.